Está aberta a presente sessão. Mas o pessoal do som vai controlar. Pronto, pode deixar. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço a assessoria de todos os deputados que faça contato com os seus, com os parlamentares para que venha até o plenário, para que daqui nós saiamos até a sala de reuniões, acertemos a pauta e possamos ir para cá votar. Peço ao deputado Milton Barbosa que faça a leitura do expediente que pare sobre a mesa.
Mensagem 97/2010 do Poder Executivo comunica veto parcial ao projeto de lei 1586/2010. Mensagem 104/2010 do Poder Executivo que comunica sanção ao projeto de lei 1539/2010. Mensagem 105/2010 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1599/2010. Mensagem 106/2010 do Poder Executivo comunica veto parcial ao projeto de lei 1592/2010. Mensagem 107/2010 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1603/2010. Mensagem 108/2010 do Poder Executivo comunica veto parcial ao projeto de lei 1571/2010. Mensagem 109/2010 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1591/2010. Mensagem 110/2010 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1541/2010. Mensagem 111/2010 do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1575/2010. Mensagem 112/2010, do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1561/2010. Mensagem 103/2010, do Poder Executivo comunica sanção ao projeto 1540/2010. Mensagem 114/2010, homologa os convênios do ICMS 156/2008, de 5 de dezembro de 2008, e o 55/2009, de 3 de julho de 2009. Mensagem 115. Homologa os convênios ICMS 79/2010. Mensagem 116/2010. Consegue remissão de crédito tributário ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços, transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Mensagem 118, comunica veto ao projeto de lei 1595/2010. Mensagem 119/2010, comunica veto parcial ao projeto de lei 1597/2010. Mensagem 120/2010, comunica sanção ao projeto de lei 1585/2010. Mensagem 121/2010, comunica sanção ao projeto de lei 1602/2010. Mensagem 122/2010, do Poder Executivo comunica sanção ao projeto de lei 1589/2010. E haja sanção. Mensagem 123/2010, comunica sanção ao projeto de lei 1580/2010. Mensagem 124/2010. Mensagem 125/2010, mensagem 126/2010. Mensagem 127/2010, mensagem 128/2010, 129/2010, também mensagem, mensagem 130/2010, mensagem 131/2010, mensagem 132/2010, mensagem 133/2010, comunica sanção aos projetos de lei 1580, 1594, tudo 2010, 153/2010, 154/2010, 156/2010, 157/2010, 158/2010. A 131/2010 institui o Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, Fundo AFIS. Mensagem 132/2010 comunica veto passe ao projeto de lei complementar 62/2003. Mensagem 133/2010, comunica sanção ao projeto de lei 155/2010. Mensagem 134/2010, comunica sanção ao projeto de lei 1588/2010. Projeto de lei da deputada Érica Cocá institui o Dia Distrital da Educação Infantil. Projeto de lei do deputado Chiculeta acrescenta dispositivo à Lei Federal 7431/85. Projeto de lei do deputado Chiculeta altera a Lei 4159/2008. Projeto de lei do deputado Alberto Luciano estabelece o regime de horas da carreira que especifica e da outras providências. Projeto de lei do deputado Alberto Luciano institui o calendário oficial no calendário oficial do Distrito Federal o dia 25 de abril como dia do jiu-jitsu. Projeto de lei do deputado Alberto Lucena determina aos produtos considerados como protetores e ou bloqueadores solares a condição de medicamento e não mais como cosmético. Projeto de lei do deputado Alberto Lucena dispõe sobre a obrigatoriedade de casas de shows, boates, salões, festas, estabelecimentos similares exibirem em suas dependências advertências sobre o perigo da associação entre bebida alcoólica e direção de trânsito. Projeto de lei do deputado Alberto Luciano institui o Dia de Combate ao Crack no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Alberto Luciano institui a Política Distrital de Atenção, Acompanhamento e Tratamento de Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes. Duas indicações do deputado Rádio Massu. 5 indicações do deputado Chico Leite, 14 indicações do deputado Paulo Roriz, 22 indicações do deputado Helena Pedrosa, 18 indicações do deputado Roberto Lucena e 2 moções do deputado Roberto Lucena. Ata sucinta da 58ª sessão ordinária de 30 de junho de 2010, ata sucinta da 20ª Sessão Extraordinária de 30 de junho de 2010, ata sucinta da 21ª Sessão Extraordinária de 30 de junho de 2010, ata sucinta da 22ª Sessão Extraordinária de 30 de junho de 2010, ata sucinta da 23ª Sessão Extraordinária de 30 de junho de 2010, e ata sucinta da 24ª Sessão Extraordinária de 30 de junho de 2010, senhor presidente, para as quais solicito, Vossa Excelência, que dispense delas a leitura e as dê como lidas e aprovadas.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, dispenso a leitura das presentes atas, as dou por lida aprovada, haja visto que elas são cópias fiéis das notas taquiladas do sistema de áudio desta casa.
Chamada.
Visivelmente, eu estou vendo 12 deputados aqui presentes. Deputado Denis Tavares se ausentou. O que aconteceu? Assessoria do deputado Denis Tavares. 3 deputados presentes aqui. Eu queria combinar com os senhores, com as senhoras parlamentares, se é possível nós suspendermos a sessão e ir lá para a sala de reuniões dos deputados, até para estrear a sala nova, e discutimos projetos que estão mais ou menos acordados com o governo também para poder ajudá-lo na governabilidade. Pergunto aos senhores deputados, se algum... Deputado Chico Leite.
Melhor ainda, Rony.
Está verde.
Presidente.
Pois não.
Não, na realidade concordo com Vossa Excelência. A minha impressão é que devamos discutir a pauta, aqueles itens fundamentais, como, por exemplo, a estruturação da carreira do PROCON, que está na pauta. Nós que já aqui fizemos a dos defensores públicos, Vossa Excelência lembra. Mas também para discutirmos a própria estrutura da casa, sei da boa vontade, quero dar parabéns a Vossa Excelência e à mesa, mas quero, ao mesmo tempo, fazer a observação a respeito das condições de trabalho, para que todos nos unamos e juntemos forças para resolver todos os problemas que temos infraestruturais, para que possamos realmente prestar um bom serviço à população.
Não havendo ninguém obstacular a retirada daqui para a sala de reuniões, deputado... Você vai... Vamos acostumar com isso. Regufe.
Senhor presidente, deputado, eu concordo com a interrupção e eu quero apenas também dizer que eu sou favorável que se vote na tarde de hoje o projeto de isenção de ICMS para produtores de maçãs, maçãs e peras, que eu penso que é um projeto importante que ainda vai tornar esses produtos, essas frutas, mais baratos para a população do Distrito Federal.
A pauta de hoje, ela foi construída juntamente com a assessoria do governo para que atendesse o pleito da população e da parte interessada. Então, os senhores hão de entender que os itens, ora listados na pauta, mais ou menos, foi nesse sentido, 6, 7 itens. Então, eu convido todos, eu vou suspender a sessão por tempo determinado, convido todos para dirigir-se de uma vez por todas já para a sala de reuniões dos deputados. Por gentileza, vamos à sala. Está suspensa a presença de sessão.
Tem pauta? Todo mundo tem pauta aí?
Não, eu não tenho.
Quem não está empautado...
Thank you.
Está reaberta a apresentação. Peço ao deputado Capatrício que faça a chamada aos senhores e senhoras parlamentares.
Deputado Agnaldo Jesus. Deputado Alírio Neto, presente. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Batista Cooperativas, presente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles, presente. Deputada Helena Pedrosa. Deputada Eric Cocai, presente. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputada Jaqueline Ruiz, presente. Deputado Milton Barbosa. Deputado Paulo Ruiz, presente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Raad Massu. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena, presente. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Nemer. Deputado Wilson Lima, presente.
Há 15 deputados presentes, portanto, a quórum regimental. Peço, deputado Capatrício, deixa eu fazer uma consulta aqui. Eu quero fazer uma consulta do plenário. Não haverá comunicado de líderes? Todo mundo está de acordo? De parlamentares também não? Então, está encerrado o comunicado de líderes e de parlamentares. Vamos entrar na pauta propriamente dita.
Deputado Benedito Domingos, deputado Cristiano Araújo.
Deputado Chico Leite.
Presidente, pareceu-me, e o deputado Paulo Tadeu e a deputada Érica estão fazendo alusão a isso agora, que eram necessários alguns esclarecimentos de par da mesa, diretora, sobre algumas questões que surgiram durante o recesso. Então, a minha impressão é que a mesa diretora, presidente, permita-me, devesse fazer esclarecimentos agora.
Eu passo a palavra ao deputado Carlos Patrício, que fará neste momento, e ele pediu que ele mesmo faria, que faça o comunicado da mesa diretora, esclarecendo alguns tópicos, alguns polêmicos que surgiram durante o recesso. Com a palavra do deputado Capatriz. Vossa Excelência, fala daqui mesmo.
Bom, boa tarde a todos os parlamentares, servidores, a imprensa, aqui o público na galeria, aqui na primeira sessão ordinária do Poder Legislativo, na nova sede desse poder. Primeiro esclarecer quanto à questão do funcionamento da casa. Nós estamos num processo de mudança, a sede é nova, nós temos algumas questões que não estão funcionando, seja questão de telefones e algumas questões, como a questão de sanitários, de banheiros, estão sendo adequadas. Agora, é bom deixar claro a todos presentes, também as pessoas que estão nos assistindo, que nesse processo de mudança do Poder Legislativo, é muito normal e natural, como em qualquer pessoa que também constrói a sua residência e depois muda para dentro de uma casa. E aos poucos vai se adequando e organizando todas as tarefas e todo o procedimento do dia a dia. E assim também será feito aqui no Poder Legislativo. Inclusive com alguns espaços que estão desocupados ou mal aproveitados, que a gente, tomando conhecimento, a mesa diretora e os restantes parlamentares, que também estão ajudando e assessorando, vai equacionar os problemas para que seja tudo resolvido. Qualquer parlamentar, qualquer servidor, qualquer gabinete, ou comissão, ou sessão desta casa, que tiver qualquer problema no funcionamento, seja administrativo ou não, pode encaminhar um memorando à presidência da casa, ao deputado, presidente da casa, deputado Wilson Lima, que é o secretário executivo, doutor Arnaldo, e também o doutor Fernando, os dois estão a par de todo o funcionamento da casa, de todas as necessidades, e irão resolver. Já foram levantadas algumas questões, como a questão da Copa, que a deputada Erika Cocai apresentou, que nós iremos tentar equacionar, a questão das lideranças também, iremos equacionar, a questão do aquário que ficou pequena para a imprensa, para os jornalistas, os assessores, mas nós temos um espaço muito maior, ali perto do cafezinho, onde a imprensa vai ter um acesso muito mais fácil, com os parlamentares, com suas assessorias, inclusive, o que vai facilitar. A questão dos móveis, qualquer móvel que tiver qualquer problema, é só o gabinete, o chefe de gabinete encaminhar também a presidência, que a secretaria executiva vai equacionar o problema. Então, nós estamos num período, num processo de mudança, como todas as unidades da federação passaram por esse mesmo processo em função de que nós estávamos trabalhando no local improvisado e após anos e anos, estamos agora tomando posse e implementando a sede definitiva do Poder Legislativo do Distrito Federal. Então, é preciso pedir às pessoas paciência, calma, para que a gente possa resolver todas as questões e a mesa diretora está empenhada para que isso tudo seja resolvido. No tocante à questão do funcionamento do plenário e da Câmara Legislativa. A Câmara redondou do recesso no dia de ontem, todos os servidores já estão trabalhando normalmente, os parlamentares também. Nós temos sessões ordinárias nas terças, quartas e quinta. Houve um processo de discussão e posicionamento de alguns parlamentares, o que é legítimo e natural. Nós vivemos num processo democrático, onde é livre, seja bem-vindo, deputado Rogério Ulisses, onde é livre a expressão de pensamento e de posicionamento, principalmente no Poder Legislativo. Principalmente no Poder Legislativo. A Câmara terá sessão nos três dias, terças, quartas e quintas-feiras, sessões ordinárias. Caso haja necessidade de qualquer sessão extraordinária, esta prerrogativa é do presidente da Câmara Legislativa, que poderá convocar quando achar necessário. E havendo quórum em qualquer sessão ordinária ou extraordinária, haverá deliberação e votação por parte dos parlamentares desta casa, para esclarecer para a sociedade, para a imprensa e as pessoas aqui presentes. Quanto à questão de que a Câmara Legislativa ultrapassou a lei de responsabilidade fiscal, uma denúncia do sindical aqui do Poder Legislativo, que tem todos os integrantes que são servidores de carreira da casa, e o sindical fez a denúncia. É bom esclarecer, eu fiz questão de falar sobre esse assunto, não defendo que nenhum órgão público, qualquer gestor público, ultrapasse a lei de responsabilidade fiscal. A mesa anterior, composta pelos parlamentares, deputado Alírio Neto, Paulo Tadeu, doutor Charles, deputado Wilson Lima e... Pode completar, Alírio? Qual deputado faltou aí da mesa? Doutor Charles fazia parte da mesa, doutor Charles também fazia parte da mesa, os cinco. Fizeram um esforço muito grande para que a Câmara Legislativa se adequasse à lei de responsabilidade fiscal e o GDF pudesse pegar empréstimos, inclusive, importantes para efetivação e para viabilizar o VLT, VLP e também as obras da Copa do Mundo de 2014, que vai acontecer no Brasil e a capital da República, com certeza, vai sediar a Copa. Houve uma aprovação de um plano de carreira para os servidores no ano passado, onde nós temos alguns ajustes a ser feitos na questão do aí e do aqui. São dois que nós temos que rever. E nós, a mesa diretora, não vai se furtar a responsabilidade. Nós tivemos uma mudança na data de arrecadação do IPTU e do IPVA. Houve uma diminuição da arrecadação. E no primeiro quadrimestre, acabou que a Câmara passou para 1,72, o que corresponde a aproximadamente 2 milhões e meio por aí. Mas a Câmara já se adequou, já está dentro da lei de responsabilidade fiscal, tá certo? Inclusive pode cair até o final do ano a 1,67, 1,68. É bom a população e todo mundo ter conhecimento disso. Já está 1,68, quer dizer, pode reduzir inclusive até 1,66. Então nós estamos com muita tranquilidade quanto a esse processo. Essa mesa não vai se furtar a manter a Câmara, o Poder Legislativo, dentro da lei de responsabilidade fiscal para que o GDF possa pegar todos os empréstimos necessários e viabilizar a Copa do Mundo aqui no Distrito Federal. Agora é importante também ressaltar uma questão. O sindical informou que a Câmara Legislativa contratou 591 pessoas. Nós saímos de uma crise. Brasília saiu de uma crise jamais vista no Brasil. Jamais vista. Nós tivemos um governador que saiu, um vice-governador. E nós tínhamos aproximadamente 9 parlamentares que eram secretários de governo. E que ao retornarem para esta casa, tiveram que recompor os seus gabinetes. a sua assessoria, o que é normal no Poder Legislativo. Tivemos também dois parlamentares que renunciaram e uma parlamentar que foi cassada. E os parlamentares que entraram e assumiram o mandato também tiveram que recompor as suas equipes, a sua assessoria. Então, os 591 que o sindical alega que foi além, está dentro da normalidade, a Câmara Legislativa não contratou um servidor sequer a mais. Um a mais sequer. Poderia, inclusive, quando ultrapassou para 1,72 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não ter contratado. Agora é importante lembrar que não só no Poder Legislativo, mas no Executivo e Judiciário, há que se haver responsabilidade com a população. E os parlamentares que assumiram tinham que ter assessoria para que o serviço da atividade parlamentar e a Câmara Legislativa e o Poder Legislativo, que está resgatando a sua imagem, pudesse atuar dignamente atendendo a população do Distrito Federal. Então, a mesa de diretores, os 24 parlamentares dessa casa, estão muito tranquilos naquilo que foi feito, que está sendo feito, na condução do restabelecimento da normalidade da política no Distrito Federal. E assim nós vamos continuar agindo, com muita firmeza, com muita responsabilidade, até o final do nosso mandato, no dia 31 de dezembro de 2010, se Deus quiser. Então, queria só fazer esclarecimento e qualquer dúvida, a mesa diretora e os parlamentares estão à disposição para esclarecer, seja para a imprensa, servidores e, principalmente, a população do Distrito Federal. Muito obrigado.
Quero informar que, na apreciação do projeto de lei número 1579 de 2010, o plenário, diante do parecer da COF, aprovou as emendas número 11 e 22, apresentadas na COF, e a emenda 24 de plenário de natureza diversa. Levado para a elaboração da redação final, houve, em razão da natureza supressiva e modificativa, inconsistência entre ambas, conforme nota técnica acostado aos autos, impedindo a sua elaboração. Como agora são matérias de mérito, não há que se falar de prevalência de uma emenda sobre a outra, já que ambas foram aprovadas. Em razão disso, mantiveram contato com a deputada Helena Pedrosa, autora de uma das emendas conflitantes, e o secretário parlamentar do GDF, doutor Cleiton, que confirma o aproveitamento do valor e do mérito da emenda 22 no próximo crédito a ser votado nesse plenário. Em razão disso, submeto à deliberação do plenário o conteúdo da nota técnica formulada pela COF, que confirma a aprovação da emenda 11, assim como a proposta de redação final ali sugerida e constante das folhas 229 a 319 do processo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Está aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Inclusive a sua redação final que já tinha sido feita. Está ratificada a redação final, a aprovação da redação final. Entramos na pauta. Deputado Paulo Tadeu pediu que fizéssemos a aprovação do item, da apreciação do veto número 3, deputado. Só um minutinho, deputado. Com a palavra, deputado.
Senhor presidente, eu queria, na verdade, pedir a Vossa Excelência e aos demais parlamentares a apreciação desse veto parcial que consta na ordem do dia do item número 3, porque, na verdade, nesse caso específico, a gente está procurando, a Câmara Legislativa procurou, quando da aprovação dessa matéria, garantir total transparência nas ações do Tribunal de Contas do Distrito Federal e também do Ministério Público de Contas, colocando e disponibilizando em sua rede mundial um conjunto de informações para que a população pudesse acompanhar, para e passo, os acontecimentos e as discussões daquelas casas, portanto, no Tribunal de Contas do Distrito Federal e também no Ministério Público de Contas. O governador, então, à época, Arruda, vetou esse artigo aprovado por esse poder, por consenso, e eu entendo que a gente poderia, então, iniciar a apreciação da pauta de hoje pelo item número 3, já que eu entendo que há consenso, porque trata de transparência nas ações desses poderes.
Todos concordam que apreciamos o item número 3? Não há ninguém divergente, então peço, deputado secretário dessa mesa, deputado Raimundo Ribeiro, terceiro secretário, que faça a leitura do item número 3. Aliás, o... Tá bom.
Presidente, item número 3, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1436 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei número 4.386, de 5 de agosto de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010.
Convido o deputado Chico Leite para proferir... Ah, não, já foi feita a leitura do relatório, né? Já foi. Então, em discussão, novamente quem quer discutir, votação pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim estão pela modernização do veto. Se votarem não, pela sua derrubada. O deputado Paulo Tadeu propôs na sala do cafezinho que todos votassem não para dar transparência a todos os trabalhos, tanto do Poder Executivo, Legislativo e o próprio, a autonomia do Tribunal de Contas. Então, peço, deputado Raimundo Ribeiro, que faça a chamada dos senhores parlamentares para a votação.
Deputado Agnaldo de Jesus. Aberto. Ausente. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Batista das Cooperativas.
Presente? Não.
Não. Vota acompanhado.
Não. Não. Deputado Benedito Domingos.
Não.
Não. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cabo Patrício.
Não.
Não.
Não. Deputado Chico Leite. Não. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Dr. Charles. Não. Deputada Eliana Pedrosa. Não. Deputada Érica Cocai.
Não.
Não. Deputado Geraldo Naves. Não. Deputada Jaqueline Roriz. Não. Deputado Milton Barbosa. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Não. Deputado Paulo Tadeu. Não. Deputado Rádio Massu. Não. Deputado Raimundo Ribeiro. Não. Deputado Regufe. Não. Deputado Roberto Lucena. Não. Deputado Rogério Ulisses. Rogério. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima.
Não.
Não.
Mais um veto. Só um minutinho, deputado Eliana Pedrosa. Eliana, com a palavra.
Alô, alô.
Só um minutinho, deixa eu manter para o pessoal, só pronunciar o seu resultado. O veto parcial ao artigo 2º do projeto de lei 1.436 de 2009 foi derrubado com 17 votos sim, e 7 ausências.
Senhor presidente. Presidente.
Deputada Eliana Pedrosa, só um minutinho, deputado Paulo Tadeu, eu vou atender
pois
o
não,
excelente.
Pois não.
Senhor presidente, nós poderíamos apreciar os itens 4, 5, que dizem respeito ao orçamento de 2009, que já foi todo ele executado, e que, portanto, seria pela manutenção dos vetos. como também o item 6, que diz respeito ao passe livre, que hoje foi sancionada a nova lei. Então, tanto faz derrubar ou manter, podemos manter, porque essa lei já não é a lei que estará em vigor a partir da sanção da nova lei do passe estudantil a partir de hoje. Então, eu penso que esses três itens nós poderíamos, de imediato, fazermos a votação.
O item número 4 está no gabinete do deputado Rádio Mansur e a assessoria não conseguiu acessar esse processo. Depois, Vossa Excelência, por gentileza, envie para a assessoria de plenário do deputado Rádio Mansur o mais imediatamente possível para que possamos apreciar na próxima sessão legislativa.
Senhor presidente.
O item número 5, deputado Paulo Tadeu, só um minutinho.
Não, eu só quero, é só por uma questão de esclarecimento. Né? No item 3, quando Vossa Excelência divulgou o resultado, só para que fique claro que o veto foi derrubado, não é isso?
Foi derrubado, falei?
Perfeito.
Bem claro.
Só para deixar claro o seguinte, é porque aqui no Poder Legislativo do Distrito Federal, todas as ações dos parlamentares, elas são públicas e logo toda a sociedade pode acompanhar e a partir desse acompanhamento a sociedade pode elogiar ou criticar. O caso específico do que nós aprovamos aqui é que as ações do Tribunal de Contas e também do Ministério Público de Contas terão a mesma transparência para que também a população possa acompanhar e também criticar ou elogiar as ações daquelas casas. Então, eu quero elogiar esse parlamento pela derrubada desse veto, porque dará transparência à sociedade daquilo que acontece dentro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como também no Ministério Público de Contas do Distrito Federal.
Com a palavra, deputado Egu.
Senhor presidente, eu penso que nós poderíamos votar os vetos, mas a minha sugestão, senhor presidente, é que tão logo acabasse, que se votasse o projeto de isenção das maçãs e das peras, até porque o quórum, para que o quórum não diminua e não corra o risco de não ser votado na tarde de hoje.
Eu peço o compromisso dos deputados que todos permaneçam
para
reduzir
a carga tributária e isso vai atingir o consumidor na ponta, ou seja, vai beneficiar a população.
Tá bem.
Então é um bom projeto.
Senhor presidente.
Oi. Senhor presidente, questão
deputado
de
deputado Geraldo Davos, com a palavra.
Eu só queria deixar claro que quando o senhor proferiu o resultado, quando foi para começar a votação, o senhor disse: quem votar sim estará votando a favor
pela manutenção.
Do veto. Pela manutenção, não.
Senhor pela disse, manutenção do veto. Não pela derrubada.
Não pela derrubada.
E eu manifestei o resultado que o veto foi derrubado.
Com 17, sim.
E 7 ausências.
Mas foi 17 não e 7 ausências.
Tá certo.
As notas estão aqui já, por gentileza.
É só para corrigir, por favor.
Aí. É 17 não e 7 ausências. Tá. Peço, então, o deputado vai chamar o item número 5 da pauta.
Senhor presidente.
Pois não.
Só uma questão de ordem também.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Eu queria concordar com as palavras que o deputado Regulo falou, tendo em vista o risco de baixa do quórum, nós votarmos essa matéria lá da...
Mas os vetos precedem a votação de qualquer matéria.
Eu acho que é acordo, não é?
Não, eu sei, mas...
A isenção das peras e das maçãs. Há acordo de voto já?
Não, eu estou falando. Eu posso, então, nós temos que pular de veto, então, para passar para o outro. Se alguém concordar, nós voltamos aos vetos. A inversão da pauta.
Senhor presidente, se me permite.
Pois não, deputada.
Qual deputada? Posso falar?
Qual delas?
Deputada Ana Pedrosa, por gentileza. Só depois...
senhor presidente, eu sugeriria nós encerrarmos alguns, fazermos mais alguns vetos, inclusive o item 8, que é o que cria a carreira de planejamento e gestão urbana, porque está corrigindo um erro que o servidor, tendo feito uma opção por um regime de jornada, ele não poderia mudar. Então, eu acho que o governo está certo em corrigir e sanar esse erro. E com relação ao projeto de isenção das peras e maçãs, eu também acho que nós devemos votar hoje. Eu venho tendo, tive inúmeras reuniões com o secretário de Fazenda e com o governador para que isso ocorresse, e finalmente o projeto chegou à Câmara, e eu acho que nós precisamos realmente fazer aprovação, porque nós entendemos que um preço mais baixo desses produtos, com a diminuição da carga tributária, é extremamente relevante quando nós sabemos que a alimentação das nossas crianças e mesmo de adultos e idosos com frutas é muito importante, ainda mais que fui secretária da pasta que tinha segurança alimentar, eu vejo como é importante nós termos ações positivas para melhorar a qualidade de alimentação do brasiliense. Muito obrigada.
Presidente.
Senhor presidente.
Deputada Érica Ocai, com a palavra.
Senhor presidente, se me permite, creio que nós poderíamos, de pronto, estarmos aqui apreciando a homologação do convênio do CONFAS no que diz respeito à isenção dos impostos para os produtores de peras e maçãs, até porque exige um quórum qualificado, 16 votos, há uma excepcionalidade na lei orgânica.
Se tem consenso, não há problema.
A lei orgânica, ela veta a possibilidade de benefícios fiscais durante o ano eleitoral, mas faz uma exceção, ela excepcionaliza os convênios, a homologação de convênios do CONFAS. Já há acordo, como há acordo, senhor presidente, não há nenhum problema de obstrução de pauta feita através da apreciação dos vetos, que realmente obstrui a pauta, mas há um acordo que foi firmado, inclusive, na reunião com os parlamentares, que é apreciado
hoje. Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência, os deputados.
E a próxima, essa é uma questão de ordem, senhor presidente, folgo em saber que Vossa Excelência acata para que apreciemos imediatamente a homologação do convênio CONFAS, e a outra seria o item 4, 5 e 8. O item 8, senhor presidente, nós precisamos apreciá-lo porque o governador veta uma formulação dele mesmo, que é absolutamente injusta, e nós temos que manter esse veto, porque se não mantermos esse veto, nós vamos impedir que os servidores possam mudar de opção no que diz respeito à sua jornada. Então, portanto, seria o item 4, 5 e 8, que não precisa de um quórum, 16 votos, e apreciaríamos de imediato a homologação do convênio do CONFAS.
Tá bom, então passamos.
Presidente.
Então passamos a apreciar, então, atendendo inclusive as pessoas que estão aqui na galeria, que vieram assistir a aprovação do projeto, e a gente vai aprovar ele primeiro e segundo turno. Os deputados todos concordam em aprovar o primeiro e segundo turno hoje? Pronto. Então tá bom. Com a palavra, deputado, chamando o item número 17 da pau, deputado Amandio Bibo.
Discussão e votação em turno único em regime de urgência do projeto número do processo número 105/2010, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 115/2010, que solicita homologação do convênio ICMS 79/2010, de 27 de maio de 2010.
Peço, deputado Paulo Tadeu, para proferir parecer pela sua F. Aí eu peço ao pessoal do som que já ligou.
Bem, eu quero, então, em nome da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, proferir o parecer à mensagem número 115/2010 do senhor governador do Distrito Federal, que faz a homologação do convênio do ICMS 79/2010, de 27 de maio de 2010, PDL 517 de 2010. Bem, senhor presidente, conforme acordo aqui de todos os partidos, de todos os líderes, e pela importância da matéria e pela urgência da mesma, sendo ela fruto de um acordo do CONFAS, do Conselho Nacional de Política Fazendária, essa casa não poderia, portanto, virar as costas para essa questão, para esse setor que produz no Distrito Federal maçãs e peras, portanto, até para que o Distrito Federal não fique fora desse acordo nacional, nós somos favoráveis, portanto, à aprovação da mensagem que ora se transforma em projeto de decreto legislativo número 517/2010. Portanto, nosso parecer é favorável ao presente projeto de decreto legislativo, senhor presidente. Esse é o nosso parecer.
Em discussão, parecer da SOEF, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo civil. Deputados que concordam, permaneçam com a comissão, demais manifesta. Aprovado. Com a presença de 18, senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Paulo Roriz que profira parecer pela CCJ. Paulo Roriz está ausente. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência, proferir parecer pela CCJ, informando que o processo número 105 de 2010 transformou-se no projeto de decreto legislativo número 517 de 2010. Eu peço ao deputado Chico Leite para proferir parecer pela CCJ. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Chico Leite.
Bom, presidente, trata-se de convênio do ICMS, aliás, o convênio 79 de 2010, que dispõe sobre a adesão do Estado do Espírito Santo e do Distrito Federal às disposições do convênio ICMS 94 de 2005, que autoriza os Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina a conceder isenção do ICMS nas saídas internas e interestaduais de maçã e pera. Presidente, sob o ponto de vista tanto da iniciativa como da forma legislativa, nós temos a presença dos requisitos necessários à aprovação. É por isso que eu manifesto pela admissibilidade e no mérito, eis que a matéria é administrativa e, por isso, necessita de posição de méritos na CCJ, nós nos posicionamos favoravelmente. Era o que tinha a relatar, senhor presidente.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo e voto. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado pela presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. O parecer da CCJ. Em discussão, em primeiro turno. Aliás, turno único. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Nós somos 16 votos. Portanto, nenhum deputado se ausente, por gentileza, né? Para aprovação. Peço ao deputado Raimundo Ribeiro que faça a chamada do senhor parlamentar para a votação. Os que votarem sim estão a favor do decreto legislativo. Os que votarem não estão pela sua. Tem 17.
Tem não, rapaz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Está faltando.
16?
Deputado Aguinaldo Jesus, ausente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas, ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputada Érica Cocai, sim. Deputado Geraldo Naves, sim. Deputada Jaqueline Roriz, sim. Deputado Milton Barbosa, sim. Deputado Paulo Roriz, sim. Deputado Paulo Tadeu, sim. Deputado Rádio Massu, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Regufe, sim. Deputado Roberto Lucena, sim. Deputado Rogério Ulisses,
sim.
Sim. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Wilson Lima, sim. Alterando aqui, deputado Ailton Gomes e ausente para sim. Cristiano já tinha colocado aqui, viu, deputado? Já.
Professor Marcelo. O projeto legislativo número 517 de 2010 foi aprovado com 19 senhores e senhoras deputados votando sim e 5 ausências, ao tempo em que dispensa em textista da política aprovada a redação final. Vocês estão de parabéns, a galeria conseguiu aí um lobby, conversar com os deputados e agora podem voltar seus estabelecimentos comerciais e ajudar o povo de Brasília a comprar maçã e pera mais barato, tá bem?
E maçã deles. Presidente.
Deputado Paulo Tadeu.
Não, é só para também parabenizá-los em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Regufo, os demais parlamentares aqui de todos os partidos, dizer que não foi um lobby, né, num sentido pejorativo, foi uma reivindicação, fruto de uma luta desses produtores, a quem a gente também quer parabenizá-los e parabenizar a Câmara pela sensibilidade que ela teve com relação à causa deles, que é a causa de toda a sociedade. Então, eu só queria reafirmar que não foi lobby, foi uma reivindicação justa e correta dos produtores. Era isso.
Tá certo.
Senhor presidente.
Questão de deputado Cocai.
Senhor presidente, faço minhas palavras do deputado Paulo Tadeu. Digo que aqui nós tivemos a presença de pessoas que vieram defender os direitos, não apenas o direito de não ter uma carga tributária tão escoxante como temos aqui, mas também o direito da sociedade. Então, portanto, raras vezes os nossos direitos mais imediatos, eles se somam aos direitos históricos e mais permanentes da sociedade. E nós tivemos aqui representantes que estão de parabéns, que podem voltar para casa dizendo que conseguimos hoje não apenas homologar um convênio que nos atende do ponto de vista de eliminar a carga tributária escoxante, mas que atende também a um direito do conjunto da sociedade. Parabéns a vocês e carreguem a vitória para casa.
Senhor presidente. Deputado Dr. Charles.
Senhor presidente, eu também queria parabenizar os produtores, porque enquanto médico entendo que realmente na época que essas crianças estão em formação, inclusive dos seus neurônios, e nós vamos ter grandes brasileiros a partir de uma alimentação adequada. Parabéns a todos vocês.
Senhor presidente. Está saindo não? Senhor presidente, demais colegas, essa bonita casa, que mais bonita seja a nossa atitude aqui em Brasília. Começamos já reduzindo essa carga para esses trabalhadores da agricultura, que eu também o sou, tá entendendo? Mas que isso se estenda para todas as outras categorias que geram emprego em Brasília. Parabéns.
Deputada Jaqueline Ulis.
Som. Obrigada.
Tem sonho.
Olha só, senhor presidente, ontem eu conversava com produtores e eles me diziam que pera e maçã são as únicas duas frutas que tinham a carga tributária. Portanto, eu acho que a categoria foi vitoriosa porque fortalece o Distrito Federal, porque havia, até então, evasão de divisas, porque eles tinham que comprar esses produtos de outros estados. E agora não mais vão ter isso. Então, eu parabenizo toda a categoria pelo empenho de estar aqui e proteger, né, o bem deles, que é a produção de todas as frutas. Obrigada.
Presidente.
Senhor presidente.
Presidente.
Presidente, só para a questão de ordem. Só deputado, questão de ordem, presidente. Pois não, deputado Capatriz, depois você.
Só para esclarecer para os deputados, até porque nós estamos adaptando ainda, cada deputado que quiser fazer uso do microfone, é só apertar o botãozinho, vai piscar uma luz vermelha no seu microfone e acende uma luz azul aqui. O presidente libera e aí o parlamentar pode fazer uso da palavra.
Mas por que vermelho e azul?
Aí a verde quando está liberada. Verde, azul e vermelho. Então, se qualquer parlamentar quiser fazer uso da palavra, é só apertar o botãozinho, vai piscar a luz e o presidente libera e pode falar. Lilás, não, é azul, vermelho e verde.
Lilás, né?
Com a palavra, deputado.
Presidente, uma questão de ordem, depois do
deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, para a gente é uma honra, uma satisfação essa Câmara Legislativa voltando às suas atividades
E eu, como um técnico agrícola, e sei o quanto realmente se custa produzir, né, algum gênero alimentício. E essa carga tributária era algo que não tinha mais como justificar. Quero parabenizar as pessoas que fizeram gestão junto a essa casa, parabenizar todos os deputados que tiveram a consciência, a coerência, né, para realmente fazer essa redução e dizer que Deus abençoe vocês aí nessa lida. A gestão democrática é assim, quando você busca a casa, faz a gestão, o resultado é positivo. Então, parabéns a todos os deputados, parabéns a você, ao seu presidente e a todos os produtores que tiveram aqui o seu pleito garantido no primeiro dia de gestão dessa casa e vai ficar na história como o primeiro projeto que foi aprovado, né, com essa grandeza aqui na casa.
Deputado Raimundo Ribeiro, com a palavra.
Presidente, eu pedi a palavra para também parabenizar essa parte do setor produtivo. Porque, como foi dito por diversos outros parlamentares que me precederam, se trata, na verdade, da correção de uma injustiça que vinha sendo perpetrada ao longo dos anos. E esta casa, talvez até de um simbolismo que não foi premeditado, mas esta casa, no seu primeiro projeto, né, na sua primeira votação de mérito, faz exatamente a correção de uma injustiça. Então, eu acho que nós temos que, cada vez mais, sim, buscar incentivar o setor produtivo, que gera renda, que gera receita, que gera emprego, e, de uma vez por todas, entendermos que quanto menos o Estado arrecadar e mais recursos ele deixar para a sociedade sabe gerir muito melhor do que os governos que aí estão, que passaram ao longo do tempo. Então, eu quero parabenizar esse setor produtivo, que veio aqui de uma forma bastante ordeira, que mostrou a necessidade da aprovação desse projeto e de uma forma que também pode representar um simbolismo. Foi aprovado por 19 votos, né? E os 5 que não votaram é porque se encontraram ausentes, mas certamente se estivessem aqui também teriam votado. Isso representa que a vontade da sociedade é unânime no sentido de cada vez mais corrigir as injustiças e incentivar o setor produtivo a produzir muito mais. Obrigado, presidente.
Passamos ao item número 8. Deputado Wilson Barbosa, com a palavra.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1512 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que cria a carreira de planejamento e gestão urbana no quadro pessoal do governo do Distrito Federal e da outras providências.
Deputado Paulo Uri, Vossa Excelência, por gentileza, podia proferir o relatório da CCJ sobre o veto?
Senhor Presidente, solicito a Vossa Excelência que possa ir direto ao voto final.
A parte final do relatório de Vossa Excelência está autorizado.
Quanto ao preceito vetado, Vossa Excelência sustenta ser contrário aos parâmetros de índole constitucional aplicável ao tema objeto da proposta, uma vez que traz distinção desarrozoada e não isonômica, sendo, portanto, contrária ao princípio da impessoalidade a que se refere o artigo 37 do caput de Constituição Federal. Eis as informações que julgamos necessárias e a deliberação dessa casa sobre o veto em causa.
Oito. Em discussão, relatório da CCJ. Não havendo quem quer discutir, em votação, votação pelo processo nominal. Os que votarem sim estão pela manutenção do veto. Os que votarem não estão pela derrubada do veto. O acordo é derrubar o veto, é isso? Então, as bancadas. Então, o voto é sim. Com a palavra, deputado Milton Barbosa, para chamar os senhores e senhoras parlamentares para votação.
Deputado Aguinaldo Jesus. Ausente. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim ou não? Sim. Deputado Batista das Cooperativas.
Ausente.
Ausente. Deputado Benedito Domingos.
Sim.
Sim. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Sim ou não? Sim. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputada Helena Pedrosa.
Sim.
Sim. Deputada Érica Cocai.
Sim, com declaração.
Sim, com declaração. Deputado Geraldo Naves.
Sim.
Sim. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Sim. Deputado Rádio Massu. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Não. Deputado Regupe. Sim. Deputado Roberto Lucena.
Sim.
Sim. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Neme. Ausente. Deputado Wilson Lima.
Sim.
Sim. Quatorze votos, senhor presidente.
Com 14 votos, sim, e 10 ausências, o veto aposto, o veto parcial oposto ao parágrafo 2º do artigo 11 do projeto de lei 1512 de 2009 foi mantido com 14 votos, sim, e 10 ausências.
Senhor presidente.
Pergunto aos senhores e senhoras parlamentares.
Senhor presidente.
Pois não, deputada Erika Okai.
Senhor presidente, apenas para que Vossa Excelência possa assegurar minha declaração de voto.
Vossa Excelência. Mas isso aí é. Tá bom, Vossa Excelência quer fazer declaração de voto do voto desse veto, por gentileza.
Sim. Senhor presidente, falo em nome da minha bancada, bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Paulo Tadeu, deputado Chico Leite, deputado Cabo Patrício. Para dizer que, em verdade, o que foi mantido foi o veto ao seguinte parágrafo. Feita a opção por qualquer dos regimes de jornada, o servidor não mais poderá optar por regime diferente, salvo interesse da administração pública do Distrito Federal. Então, o veto, senhor presidente, deveria ser mantido, porque este parágrafo impede que o servidor, ao optar pela jornada de 40 horas, possa ter o livre-arbítrio de ir remanejar ou de voltar a uma outra jornada. E fica absolutamente sujeito aos interesses da administração, que nem sempre são os interesses que são absolutamente objetivos ou os interesses da sociedade. Por isso, senhor presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores votou para a manutenção do veto e, neste sentido, com esta decisão tomada aqui no dia de hoje, nós temos os servidores têm a possibilidade de estar optando por regimes de jornadas diferenciados e não têm a perenidade de uma opção uma vez feita, nem fica absolutamente sujeito aos interesses da administração. Por isso, senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores, como toda esta casa, os parlamentares aqui presentes, votou para que pudéssemos manter o veto e dar ao servidor o direito de optar por regime de jornada, assim que desejar, de acordo com os seus interesses específicos e naquele momento.
Era isso, senhor presidente, a declaração de voto do Partido dos Trabalhadores acerca da manutenção e da apreciação deste veto.
Pois não, deputada. Eu queria comunicar a todos os senhores e senhores parlamentares, de acordo com o que foi acordado, na sessão de amanhã daremos continuidade à votação dos projetos, principalmente dos itens número 10 a 16 da pauta. Peço às vossas excelências que peçam às assessorias que emitem juízo de valores, que deem informação dos projetos que estão sendo pleiteados para que sejam votados. O governo pediu que assim fosse, bem como a liberdade dos parlamentares inserir na pauta de votação projetos de autoria de cada um dos senhores. Um ou dois projetos pode figurar na pauta. Passar para o deputado, aliás, passar para a sessão de plenário, é esse pleito dos senhores. Na tarde de amanhã, então, eu convido todos que estejam presentes aqui, a partir das 15 horas, e já houve um acordo de não haver comunicado nem de líderes nem de parlamentares, para irmos à pauta propriamente dita. Não havendo nada mais a tratar, está encerrada a grande sessão.